Muito bom dia na Rede FM, são 9 horas e como já estávamos anunciando, agora é hora de entrevista. Nós vamos conversar com a Tiziana Lopes, ela é analista do Sebrae Minas, lá na micro-região da Mantiqueira de Minas, e o nosso tema principal será o tal do Daizen. Tiziana, bom dia, obrigado aí por atender, né, ao convite da Rede FM para a gente estar batendo o papo sobre esse assunto, viu?
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer poder estar aqui, participar dessa oportunidade, poder contribuir aí com as informações que o Sebrae disponibiliza.
Então tá bom. Tiziana, a gente anunciou esse bate-papo falando do Daizen, chamando principalmente os MEIs, né, os microempreendedores individuais, para ouvirem, dada a importância do Daizen. Mas afinal de contas, o que é esse Daizen, hein?
A Daizen é uma declaração anual que o MEI é obrigado a fazer todos os anos.
Uhum.
Então, ele pode fazer a partir do dia 2 de janeiro até dia 31 de maio. É muito importante essa data, 31 de maio, não pode passar dessa data.
Uhum.
Se passar, pode ocorrer multas e isso é prejudicial, né, para o funcionamento da empresa.
Certo.
A Daizen, ela é a declaração do valor bruto do faturamento da empresa no ano anterior.
Uhum.
Então, esse ano, o MEI vai declarar quanto ele faturou o ano passado, tá?
Certo.
É valor bruto. Então, eu faturei R$500, eu faturei R$1.000, eu faturei R$5.000, e aí até o limite que o MEI, né,
uhum,
que é permitido ao MEI. Isso tudo é feito, o MEI pode fazer sozinho, pelo site,
uhum,
ou ele pode buscar aí, aqui na agência do Sebrae, em São Lourenço, nós fazemos gratuitamente. Existem alguns contadores também que fazem esse trabalho. Eu confesso para você que em Minduri especificamente, eu não sei dizer quem pode fazer essa declaração, mas eu acredito que tenha contadores capacitados aí para fazer.
Uhum.
Cruzília, a gente tem, a rádio, ela é regional, né, Ricardo?
Isso, regional. A gente atinge aí umas 20 cidades mais ou menos da região.
Perfeito. Cruzília provavelmente também deve estar conectado nesse momento conosco.
Uhum.
Nós temos dentro da prefeitura a Sala Mineira do Empreendedor. Então lá também é feito gratuitamente a Daizen, que é a declaração anual, né, do MEI. E só aqui no sul de Minas nós temos 140 mil MEIs para fazerem essa declaração. Então é bom se organizar.
140 mil pessoas que são microempreendedores individuais no sul de Minas.
No sul de Minas. É, isso mesmo.
Caramba, gente, muita gente, hein? Ô, Tiziana, você vê que o brasileiro, ele é um povo realmente batalhador, ele é um povo corajoso, que mete as caras, que enfrenta os problemas e que gosta de empreender. O brasileiro é empreendedor nato, não é?
Sim, o brasileiro é um povo empreendedor nato e, além disso, nós somos muito operacionais, né?
Sim.
Então, provavelmente, 90% do MEI, ele faz tudo na sua empresa.
Certo.
E ele gosta de fazer tudo. É, uhum, lógico que ele gostaria de ter uma estrutura para poder dividir as tarefas, né?
Uhum.
Mas como nós somos um povo muito operacional, muito ali da linha de frente, a gente se sai muito bem com o empreendedorismo.
Certo. Falar em empreendedor, nós estamos falando do MEI, de repente tem gente que não sabe. Você falou no início, né? Quando eu perguntei do que era o Daizen, aí você explicou, até recapitulando. 2 de janeiro a 31 de maio de todos os anos, o microempreendedor individual tem que fazer a declaração do valor do faturamento bruto do ano anterior, né?
Isso, perfeitamente. Isso é uma obrigação do MEI.
O MEI, ele tem uma faixa de valores que ele pode receber desse bruto. Qual que é essa faixa, Tiziana?
É 82 mil.
82 mil reais.
Ano.
Por ano. Uhum.
Isso mesmo.
Então,
tem um site, Ricardo, que eu queria até deixar aqui.
Sim.
Para aqueles MEIs que querem fazer a declaração, né? Por conta deles mesmos, isso é possível, né? Existe essa autonomia, eles podem acessar o gov.br.
Uhum.
Barra empresas,
uhum,
traço e,
uhum,
traço negócios.
Tá, então vamos lá, é gov.br/empresas-e-negócio.
Isso, exatamente. Uhum. Aí ele clica lá em serviços para o MEI, uhum, e em seguida declaração de anual de faturamento.
Uhum.
É bem simples de realizar, tá? Uhum. Mas se caso for necessário ajuda, nós também podemos atender pelo 0800 e pelo nosso canal aí no WhatsApp.
Ah, então pode passar também.
Uhum. Passando orientações, tá?
Sim.
A gente não pode fazer a declaração por meios online.
Certo.
Só presencial, mas nós podemos passar as orientações. Caso alguém perca aí, né?
Uhum.
A gente pode passar também. O 0800 é 0800,
uhum,
570, uhum, 0800.
Tá. 0800 570 0800. Surgiu alguma dúvida ali na hora de fazer a declaração através do site do gov.br, que a gente vai repetir depois. A pessoa pode ligar 0800 570 0800, fala com vocês. Ó, você vai fazer isso, né? Uma orientação. E tem um WhatsApp também?
Tem um WhatsApp também. Aí eu tô pegando um número aqui que eu não sei de cor.
Sim.
Assim que tiver aqui na minha tela, eu te passo.
Tá certo. Tranquilo.
Tá.
Então, olha, são informações extremamente importantes. Você que é microempreendedor individual, eu não tinha noção. Você tem o número Brasil de microempreendedores individuais, Tiziana?
Em mãos aqui não tenho. Eu estou buscando aqui o de Minduri,
tá,
especificamente,
uhum,
para que a gente possa ver quantos MEIs tem na cidade de Minduri.
Legal, legal.
O do bacana. Brasil eu posso pesquisar aqui enquanto a gente está conversando.
Sim.
Mas eu não tenho aqui em mãos agora.
Ah, vai para casa dos milhões, com certeza, né? Só no sul de Minas nós temos 140 mil pessoas que
exatamente
estão cadastradas, né?
Uhum.
E é uma variedade de serviços interessante, é o cabeleireiro, o pintor, o pedreiro, o desenhista, enfim, são muitos tipos de serviços. Tem uma quantidade, mais ou menos, de serviços que se encaixam na categoria, Tiziana?
Sim, são esses. Serviço, comércio, indústria, tem construção civil e tem agropecuária também.
Olha.
Aqui, ó, baixei o de Minduri, que vou, uhum, falar com os dados mais detalhados, que aí vocês vão ter uma noção.
Uhum.
Em Minduri, a maioria dos MEIs estão vinculados ao serviço.
Certo.
Tá? Nós temos em Minduri 203 MEIs formalizados.
Olha só.
84 deles, uhum, estão nos serviços.
Uhum.
E a maioria é obras de alvenaria, e aí a gente tem o pintor, né, muito forte,
uhum,
aqui nessa categoria. Em segundo lugar, a gente tem os cabeleireiros, manicures e pedicures. Em terceiro lugar, a gente tem o comércio varejista de vestuário.
Certo.
E em seguida, a gente tem os comércios de mercadorias em geral.
Ah, bacana, hein? Bem variado, né?
Bem variado.
Ô, Tiziana, surgiu aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Sérgio, aqui da cidade de Minduri. Ele mandou aqui, ó. O MEI é muito digital e existem, infelizmente, muitas fraudes e aproveitadores. Como que eu posso diferenciar a comunicação do governo com os MEIs nessa questão do Dazene?
Ah, obrigada, ouvinte, pela pergunta. É uma pergunta perfeita e ele tem toda a razão.
Uhum.
Ricardo, para você ter uma noção, eu tenho um gráfico aqui que eu não consigo agora compartilhar com você.
Sim.
Mas é de quando o MEI foi implementado até hoje, ele superou assim exponencialmente as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Certo.
Ou seja, tem uma visibilidade muito grande.
Uhum.
Então, como trata-se de uma empresa e de um ambiente realmente todo virtual, para cadastro, né, para formalização, para fazer as declarações e para tudo que o MEI precisa é online,
uhum,
existem realmente alguns sites que prestam serviços para o MEI. Mas é tão parecido com o site do governo que muitos MEIs acabam buscando esse site, na pesquisa do Google acaba aparecendo primeiro do que o site do governo.
Que coisa.
E aí os MEIs acabam fazendo essa prestação de serviço por esses canais,
uhum.
e esses canais eles estão ali para cobrar. Então, infelizmente, a gente recebe hoje menos,
uhum.
no início mais. Muitos MEIs contrariados. Nossa, olha o boleto que eu vou ter que pagar. Eu achei que era o site do governo e tudo.
Uhum.
Para isso, o MEI agora vinculou, né, ele unificou o site que era do microempreendedor específico com o do governo.
Uhum.
Então, agora ficou mais seguro. Só de você digitar www.gov.br, você já sabe que ali vai ser o site do governo, aonde tem dentro dele o MEI.
Certo, ou seja...
Então agora está uhum. mais seguro, Ricardo. Antes, realmente, o ouvinte tem toda a razão. Era muito mais difícil, porque você digitava lá no Google MEI, declaração anual. Os primeiros sites que saíam eram empresas prestando serviço para o MEI.
Sim.
E o MEI não percebia isso, porque o nome era muito parecido com o nome que o governo criou para o MEI. Então, por isso mesmo, ele fez essa fusão e agora está muito mais seguro.
Então, obrigado aí ao ouvinte pela pergunta. Obrigado pela resposta, Tiziana. Então, a forma... Eu não tenho MEI, vamos dizer. Eu não tenho MEI, eu quero fazer. Eu vou entrar no site do governo, nesse gov.br, não é isso?
Isso,
primeiro passo. Eu não vou... não tem nenhum custo para eu... me tornar um MEI, não é? Só depois que tem uma mensalidade. Queria que você explicasse como que é essa questão para quem não é ainda, de repente, e quiser ser um MEI, né? Como é que faz?
Tá. Lá no site tem todas as informações, tá?
Uhum.
Se alguém perder aqui, pode buscar lá. E como é que funciona? O MEI, ele é formalizado... na questão do... Ele tem um imposto unificado, tá? Que é o DAS. É uma guia que ele paga todo mês fixa.
Uhum.
E como é que ela é calculada? Ela é 5% o valor do salário mínimo. Então, sempre o salário mínimo atualizado. Mais R$1 de ICMS para quem é comércio. Quando é prestador de serviço, soma R$5... que é o valor aí da prestação de serviço.
Uhum.
Esse valor fixo que o MEI vai pagar todos os meses, Ricardo.
Tá.
E isso é o valor que ele paga.
Sim.
Não paga nada a mais ou a menos, tá? Microempresas e empresas de pequeno porte, ela paga sobre o faturamento daquele mês, o imposto dela.
Uhum.
Fora as outras prestações de serviços, né? Porque existem aí algumas obrigatoriedades quando é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, diferente do MEI, tá?
Tá, então vai dar...
E o cadastro...
Vai dar algo em torno aí de 60, 70 reais por mês, isso. Mais ou menos, né?
Exatamente. E ela vence todo 20 do mês.
Uhum.
Importante também seguir essa regra, né, direitinho, pagando no dia certo. Porque se passar um dia, já tem aí os encargos de multa.
Certo. Então fica aí para o nosso ouvinte, perdão te cortar, fica aí para o nosso ouvinte que está nos acompanhando essa dica. Se você ainda não é MEI, você pode se tornar um MEI entrando no site gov.br. Lá tem todas as informações, tem uma barra de pesquisa. Acabei de ver aqui, Tiziana, é só você digitar MEI, né? Muito simples. Entra em gov.br e busca toda a informação. A única coisa que você vai pagar mensalmente é o DAS, mais o ICMS, mais esses R$5, que vai dar aí, eu estou calculando assim, a grosso modo, mais uns 60 e poucos reais, alguma coisa nesse sentido. Não precisa pagar mais nada para mais ninguém. Eu estou falando bem assim, bem claro, porque infelizmente os espertinhos de plantão estão sempre por aí para morder alguma coisa, né, Tiziana?
Existem sim, mas é importante também colocar, Ricardo,
sim.
que muitos contadores prestam serviços para o MEI,
sim.
porque muitos MEIs têm essa dificuldade de
sim,
acessar,
sim.
né, e precisam desse apoio dos contadores,
uhum.
e aí não há nada mais justo do que o contador cobrar pelo
sim.
serviço que ele está prestando, né?
Nesse sentido,
então é importante
sim.
diferenciar, eu estou precisando de ajuda, eu quero contar com um profissional da minha confiança, ok, eu vou pagar por isso. Mas, se já é uma empresa digitalizada, né? Se ela já tem essa facilidade ou tem alguém para fazer, ok, ela também pode fazer tudo pelo site, não precisa pagar nada por isso, tá bom?
Ó, chegou uma outra pergunta aqui pra gente, pra ti, Tiziana, olha. Eu sou MEI há mais de 3 anos e nunca fiz a declaração da ISENE. Como posso regularizar os anos que se passaram, hein?
É super possível, tá? Regularizar. Existe uma multa que você vai pagar. Se eu não me engano, é R$ 25,00 por ano, tá? E a gente pode atualizar. Se você quiser agendar um horário aqui no Sebrae, a gente faz isso para você tranquilamente. E aí você pode ligar aqui no nosso telefone e a gente, que eu passei aí, né, o 0800, você pode fazer um agendamento. E também você pode buscar algum profissional em Minduri, se você for de Minduri. Eu não sei se aparece aí de onde é a pessoa, Ricardo.
É de Minduri.
Ou se você pode procurar algum profissional, né, se não tiver essa disponibilidade para ir até São Lourenço. Você pode buscar um profissional e ele pode fazer isso para você também, tá? É possível, vai ter alguns encargos, mas é possível regularizar.
Tá certo, ótimo. Boa pergunta. Obrigado ao ouvinte que fez essa pergunta. Bom, a gente estava falando, né, do site do gov.br, onde a pessoa pode estar fazendo tudo para ter o seu MEI, para entrar aí no microempreendedor individual. Queria que você falasse um pouco, Tiziana, a gente está num momento complicado, né? All the world, né? O mundo inteiro passando essa questão da pandemia, teve gente que perdeu emprego, teve gente que teve que se recolocar no mercado para fazer outra coisa que nem queria para poder sobreviver, e teve muita gente que resolveu então, como eu falei anteriormente, o brasileiro gosta disso, vou criar meu negócio, perdi meu emprego, vou vender cachorro quente, vou vender artesanato, vou cortar cabelo, enfim... queria que você falasse um pouco da importância, né, do pequeno negócio aqui no nosso país, né, no nosso estado de Minas Gerais.
Claro. Eu gosto muito de falar desse assunto, porque todas as vezes que eu falo, o impacto é grande, sabe, Ricardo?
Sim.
De todos os negócios que existem no Brasil, 99% deles são pequenos. Olha a representatividade do pequeno negócio. E aqui dentro do pequeno negócio está inserido o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que se diferenciam aí pelo faturamento. 54% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequeno negócio.
Uhum.
44% da massa salarial que é paga, ela é vinda do pequeno negócio. 90% das novas vagas de trabalho... elas vêm do pequeno negócio. E aí a gente percebe a importância do pequeno negócio.
Uhum.
O Sebrae está fazendo uma campanha, né? Compre do pequeno. Estimule, incentive e apoie o pequeno negócio. Porque se nós olharmos esses dados, a gente percebe que são os pequenos que movimentam a nossa economia.
Uhum.
1% fica para as médias e grandes empresas. Mas 99% é pequeno negócio. Então, vamos incentivar, vamos comprar desses pequenos negócios, vamos dar feedbacks para esses pequenos negócios. Olha, eu não achei isso na sua loja. E aí eu acabei comprando pela internet. Uhum. Você não acha interessante trazer? Olha, eu não fui bem atendido. Então, olha, eu fui muito bem atendido. Obrigada, continuem assim. Olha, eu prefiro comprar no delivery. Vê a possibilidade de você fazer entrega. Então, a gente tem feito uma campanha. Existe até um site específico do Sebrae que fala sobre compre do pequeno. Para que a gente realmente possa estimular e fomentar esse pequeno. Porque se algum dia o pequeno fracassar por algum motivo, nós vamos ter sérios e grandes problemas econômicos.
Sim.
Então a gente realmente precisa aí incentivar, porque eles representam 99% de todas as empresas que existem no Brasil. É muita coisa, né?
Muita coisa. eu tô com uma ouvinte aqui que tá até formulando uma pergunta, que ela é MEI, né? Ela trabalha lá na cidade de Andrelândia agora.
Olha.
E ela tá mandando aqui o seguinte... A Mônica, eu estou preocupada com a aposentadoria de MEI. Ela é MEI e está preocupada com a questão da aposentadoria. Como é que funciona isso?
A aposentadoria, o MEI, ele vai seguir os benefícios do INSS, tá? Então, por exemplo, são 15 anos mínimos de pagamento do INSS, né? Que está embutido aí nesse valor da guia do DAS, que o MEI paga todos os meses. E segue as regras agora da nova lei aí da aposentadoria, né? Se não me falha a memória, 75 anos para mulher? Ah, eu não vou ter essa informação tão clara.
65, né? Não, tudo bem, acho que é 65.
É 65. Então, ele tem que ter... é uma mulher, né? A Mônica, né?
Isso.
Ela vai ter que ter a idade e ter contribuído pelo menos 15 anos.
Certo.
Aí ela pode, sim, se aposentar.
Tá, então, não, independente de ser MEI, tá dentro do regime da Previdência do INSS brasileiro, né?
Isso, tá dentro da Previdência, corretamente.
A regra segue da mesma maneira. Legal, boa pergunta,
exatamente,
né?
Exatamente. Excelente pergunta. Não precisa se preocupar.
Ô, Ticena, a gente até combinou aqui para falar sobre um assunto interessante, que é um programa Brasil Mais Produtivo. Esse programa, ele faz parte do Sebrae, é uma consultoria do Sebrae. O que é esse programa? Como que ele pode estar fazendo, né, com que o empreendedor, o trabalhador seja mais produtivo? Como é que funciona?
Tá. O Brasil Mais Produtivo é uma parceria do Sebrae com o governo, onde nós vamos buscar melhorar a gestão e a produtividade da empresa. Isso vai ser feito mensurando o trabalho no início e no fim, aplicando uma fórmula de produtividade, que é faturamento bruto menos custos variáveis dividido por pessoas ocupadas. Então, nós vamos medir no início do trabalho e no fim, porque o nosso objetivo é que essa empresa tenha uma melhoria de gestão e de produtividade. Nesse caso, o MEI não entra, tá, Ricardo? Entra apenas em microempresa e empresa de pequeno porte, tanto do comércio quanto do serviço.
Certo.
A indústria, nesse momento, não entra também. Então, é um trabalho de 4 meses, onde nós teremos um agente local de inovação que estará localizado aqui na nossa região da Mantiqueira. Ele vai morar em São Lourenço, a gente até tem o nome dele, ele chama Wilson. E ele vai acompanhar grupos de até 22 empresas durante 4 meses. Nesses 4 meses, junto com a empresa, eles vão buscar o problema prioritário da empresa e vão buscar nesses 4 meses resolver esse problema. Então vai ser trabalhado algumas ferramentas de inovação, a busca desse problema, depois a busca de uma solução desse problema, a implantação dessa solução e depois a avaliação. Então vai ser um trabalho bem completo. Então você que é microempresa e empresa de pequeno porte, tanto do comércio quanto do serviço, pode fazer a inscrição diretamente no site. Eu vou passar o site. Inicialmente você faz um autodiagnóstico e ao final do autodiagnóstico você preenche os dados da sua empresa. Aí isso vai cair aqui para mim e a gente vai fazer contato para iniciar já agora no primeiro dia útil de março.
Olha,
a primeira turma de 22 empresas começa agora dia 1º de março e segue 4 meses.
Ah,
depois desse primeiro ciclo nós vamos ter mais um ciclo.
E qual é o site?
É www.sebrae.com.br /Brasil Mais.
Brasil Mais. Então, para as empresas aí, os empresários de plantão que quiserem entrar nesse programa Brasil Mais Produtivo, para que a sua empresa seja mais produtiva. Que empresário que não quer uma empresa mais produtiva, né, Ticiane?
Ticiana, com certeza.
É só acessar aí sebrae.com.br/Brasil Mais. E pegar todas as informações. Olha, a nossa amiga ouvinte, até te mandei aí, a Mônica tem mais dúvidas sobre a questão da aposentadoria, e até uma pergunta interessante, ela trabalha, olha, gostaria de saber, sou MEI, mas já ouvi que não conseguimos aposentar com mais de um salário. Ela deve estar se referindo ao que vai receber, né?
Sim.
É verdade isso? Tá.
É verdade. Para todos os benefícios do INSS, para o MEI, sempre a gente vai... Como eles pagam a DAS? 5% do salário mínimo, é assim que vai seguir também os outros benefícios. Então, se precisar de uma licença maternidade, um salário mínimo.
Certo.
Auxílio doença, um salário mínimo. Aposentadoria, também.
Certo. Aí complementando, ela diz o seguinte, e eu já ouvi também que podemos contribuir com uma guia complementar para melhorar o valor da aposentadoria. Está correto isso?
Aí eu vou pedir para ela procurar um contador, tá?
Uhum.
Para que ele possa calcular para ela aí esse benefício, porque é um pouco delicada essa situação, até para a gente avaliar
sim,
pelo telefone.
Sim.
Existe aí um cálculo que a Previdência faz de tempo de contribuição pelaquela guia laranja somado ao MEI, tá? Então, tem alguns casos que é possível contribuir paralelo, outros casos não compensa,
uhum.
Então é importante mesmo procurar um contador aí da cidade,
sim.
Que vai analisar o caso dela, qual a idade dela, quanto
uhum.
tempo ela tem de MEI, se ela já teve carteira assinada no passado, se ela já contribuía com essa guia laranja antes de se formalizar,
uhum.
se ela ainda não contribui. Então, todo esse tempo de contribuição somado, ele não é algo muito objetivo, ele é algo até que o INSS faz um cálculo, que é o cálculo, é um pouco complicado até,
uhum,
sabe?
Uhum.
Pra gente, assim, que é leigo, digamos, não somos,
sim,
não somos
sim.
da área.
Entendi.
Então é muito importante ter um contador que vai fazer essa análise junto com ela para ver se realmente seria interessante no caso. O que eu posso dizer é que se ela ficar só com o MEI, tá? É um salário mínimo mesmo.
Uhum. Ah, entendi. Ótimo. Bom, então fica essa dica aí, procura o contador, a nossa amiga ouvinte, para ele te orientar a calcular. Aí ela tá ouvindo e está perguntando, ela está falando que o contador dela disse que não vai adiantar ela pagar nada complementar. Bom, aí já é meio... enfim.
Então vamos confiar nele, né? Porque
enfim.
Com certeza ele analisou aí a situação dela.
Ela falou que antes de ser MEI ela já era... já tinha anos de contribuição antes, depois ela se tornou MEI, mas mesmo assim ele falou isso.
Então vamos confiar aí na análise dele, né? Que ele teve acesso aí a todas as informações dela, o valor que ela contribuía, quantos anos ela contribuía, né? Vamos confiar aí na orientação que ele passou.
Uhum.
Eu
tô ouvindo um áudio aqui. Uma amiga ouvinte está dizendo que trabalha com uma pessoa há mais de 15 anos e ela não trabalha com a carteira assinada. Ela falou que não pode se identificar. Eu vou até. Eu não vou colocar o áudio dela no ar, porque se eu colocar, ela vai ser identificada. Então eu vou ouvir o que ela está falando aqui. Ó. Ela está falando aqui, ó, Ricardo, eu não posso ser identificada. Eu trabalho com uma pessoa há 15 anos e não trabalho com carteira assinada. Pergunta para ela como é a melhor forma para eu me aposentar. Complicou, hein, Ticiana?
Eu fiz aqui a
dublagem dela, uhum. porque ela não dá para identificar mesmo. Como é que faz um negócio desse?
Olha, realmente é uma situação complicada, mas uhum. ainda dá para resolver, né?
Dá, né?
Vamos dar valor aí a nossos colegas contadores mais uma vez.
Uhum.
Busque um contador de confiança, tá? Que você vai ter, assim, liberdade de conversar com ele e de expor sua situação. Ele vai analisar a sua idade e todas as questões para ele te orientar como você deve, então, poder pagar para que você seja, você tenha uma aposentadoria, né? Em alguns casos, o correto, né, seria o pessoal do qual ela presta o serviço assinar a carteira, né?
Sim.
Isso é algo que vai proteger tanto aquele que está empregando quanto aquele que está trabalhando, né? Mas se ela não tem essa possibilidade, que ela busque o contador para que ele possa, então, orientá-lo o melhor caminho a seguir.
Uhum.
Mas fala para ela que é... Bom, ela deve estar nos ouvindo, né?
Sim.
É possível, querida ouvinte, busque o seu meio, né? E, de repente, até ter uma conversa com essas pessoas aí que, né, te contrataram, para que vocês possam regularizar isso. Nada como uma boa conversa,
sim,
né, Ricardo?
Exatamente.
Colocando a situação, a importância de uma aposentadoria, que a gente sabe que esse benefício da Previdência ele é essencial para todos nós.
Sim.
Então, vamos buscar aí um bom diálogo e bem informada. Então, busque um contador de sua confiança, que você vai ter liberdade, ele vai te orientar. E com uma boa conversa você vai conseguir resolver essa situação, tá? Só que vai ser resolvida daqui para frente.
Sim.
Mas há tempo de resolver.
É, a questão passada, apenas a título de informação, né, Tiziana, para nossa amiga ouvinte, infelizmente só poderia ser resolvida caso a essa ouvinte quisesse pleitear junto aí ao Ministério do Trabalho, à Justiça, né? Isso poderia ser resolvido ou não?
Exatamente. Mas, do contrário, é importante que ela realmente pense daqui para frente.
Tá certo. Ela tá ouvindo aqui, agradeceu, obrigado.
Imagina, é um prazer.
É bem delicado. A gente tem muitos e muitos casos de pessoas que trabalham assim. Tem gente que até prefere nem ser registrado por causa a outra mensagem que recebeu aqui, ó. Arrumei um trabalho à noite, cuidadora de idosos, não quis que a patroa me assinasse a carteira porque eu acho sacanagem descontar umas se eu não vou aproveitar. Ela me paga tudo direitinho, adicional noturno, tudo bonitinho. Estou preferindo assim, porque sem descontos é melhor. Outra quer dizer... Enfim, né?
Eu acho assim, Ricardo, é muito importante que a gente busque informação.
Isso.
Né? E aí, a partir disso, eu tomo minha decisão. Aí são dois perfis de duas ouvintes totalmente diferentes.
Sim, sim.
Mas uma, ela sabe dos benefícios e do que ela prefere. E ela está em paz com isso. Isso
sim.
É importante.
É.
E a outra ouvinte, ela está com dúvida. Então,
sim,
vamos buscar informação, alinhamento. E uma boa conversa com o empregador aí, para que você possa resolver essa situação e ficar em paz também.
Tá certo, com certeza. Tiziana, obrigado. Olha, eu acho, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar umas 4 horas conversando. Vai surgindo assuntos, é muito interessante. Eu até quero deixar aqui o espaço da Rádio Rede FM para uma próxima entrevista para falar de algum outro assunto, que eu tenho certeza que o Sebrae tem muitos assuntos que são muito interessantes para o empreendedor. E já estou te fazendo esse convite aqui para a Juliana, né, que depois vai ouvir também essa gravação que nós vamos encaminhar, porque como você disse, a informação é tudo, né? Ela abre portas, ela melhora a vida, ela faz você percorrer um caminho mais tranquilo, é a informação verdadeira, né? A informação precisa. Então eu quero te agradecer, Tiziana, por esse nosso bate-papo hoje e te convidar aí, se for possível, né, para uma próxima a gente falar sobre algum outro assunto aqui na Rede FM, tá bom?
Vai ser um prazer, eu agradeço a oportunidade e vamos sim, pode deixar que eu depois vou criar outras pautas para poder fazer parte do seu programa mais uma vez e levar informações e conteúdos e poder, na medida do possível, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
Tá certo, Tiziana, sucesso para você, um abraço e até mais, tchau, tchau.
Você também, obrigada, tchau.